E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Ronaldo Colosucchi, empreendedor, presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, do Solar Group e diretor da Fiesp. Batemos um papo sobre o segmento da energia solar que pode mudar a história do Brasil se for levado a sério, especialmente seu potencial. E se puxarmos para nós a responsabilidade sobre o desenvolvimento tecnológico e de aplicação. Temos sol em abundância e podemos nos transformar no maior produtor de energia do mundo. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, dando as boas-vindas aqui ao meu convidado e contando como é que ele veio parar aqui. Esse caso aqui é antigo, cara. A gente já se conhece aí desde que ele era um garotão lá na Fiesp, né? À frente do movimento Fiesp Jovens. Nem me lembro mais como é que era o nome da esquema. Ele me convida, eu vou lá fazer uma palestra, a gente acaba tendo contato. E aí, com o tempo, vamos trabalhando juntos. Fiz uma série de eventos com ele. E ensaiando, falando, um dia você vai lá conversar comigo, chegou a hora, né? Então são três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, né? Então eu começo assim, seu nome, sua idade e o que, que você faz?
Meu nome é Ronaldo Colosucchi, é um prazer participar aqui, Luciano. Eu sou empresário, eu tenho uma indústria, eu fabrico componentes para energia solar fotovoltaica. Uhum. E eu sou presidente da ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, uma associação com mais de 750 associados que representa o setor no Brasil.
Idade?
45 anos.
Pô, tá 45, cara? Não aparenta mesmo, parece um garotão, né? Mas que legal, cara, que bom ter você aqui, vamos trocar uma ideia boa aqui, esse teu tema da ABSolar aí é muito interessante, né? Você nasceu onde?
Eu nasci em São Paulo.
Aqui, paulista mesmo?
Você é paulista.
Tem irmãos?
Tenho três irmãos.
Um deles somos, eu conheço bem.
Uns quatro homens.
Que legal.
Demos muito trabalho para minha mãe, né?
Mas tudo empreendedor, né?
Todos empreendedores.
Que legal. O que, que sua mãe e seu pai faziam?
Então, aposentados, meus pais, eles começaram a vida com padaria, né? Nenhum dos homens, uma família de empreendedores, não tiveram estudo. Sim. Mas mesmo assim conseguiram prosperar e foram 40 anos de padaria ali juntando capital. E ali, quando meu pai estava com 60 anos, eu estava em torno de 20, ele reuniu os quatro filhos e falou, olha, eu tenho aqui reserva para me aposentar e parar de trabalhar. mas eu gostaria de continuar empreendendo, mas padaria não quero para vocês.
Uhum.
Não é esse negócio que eu quero que vocês tenham no futuro. Trabalhava de segunda a segunda, enfim, não era fácil, né? E aí a gente montou na época uma empresa de plástico, uma extrusão de plástico, uma empresa de fundo de quintal, pequenininha. Sim. E não deu certo.
Todos irmãos?
Todos irmãos.
Você é o mais velho, o mais novo?
Eu sou o mais novo, sou caçula.
Tá.
E montamos a empresa, enfim, ela durou pouco, faltou planejamento ali, a gente não estava preparado para esse salto, né?
Uhum.
Mas um dia foi uma pessoa ali fazer uma manutenção na máquina, numa das máquinas, e meu pai perguntou quanto custa, né? O cara falou, ah, sei lá, R$500, um chute assim. E meu pai falou, pô, dá um desconto, R$500 é muito caro, tô apertado, deu uma chorada, né? E o cara falou assim, olha, vocês do plástico são chorões, eu gosto de trabalhar com o pessoal do alumínio, porque o pessoal do alumínio, eu falo que é tanto, eles fazem o cheque. Ele falou, ah, onde que tem uma fábrica dessa província? Lá no Paraná. Uma semana depois, estava indo para o Paraná visitar, e aí surgiu a nossa indústria e começamos a nossa empresa.
Vocês mudaram, então, do plástico
para alumínio.
Fazendo o que de alumínio? Extrusão?
Na época, a gente... Hoje ainda fazemos extrusão, a gente tem um volume bastante representativo, 1.100 toneladas mês, né, de alumínio que a gente faz. Mas na época era uma empresa bem menor, destinado para o setor do vidro. Né? Então a gente fazia produtos para a indústria do vidro temperado, como fechamento de varanda,
esquadria,
portas, janelas, box de banheiro, enfim. E aí depois
Todos irmãos, mais o pai.
Meu pai naquela época, ele foi fundamental no sentido de trazer a moral, de trazer a força. Porque foram 8 anos de prejuízo quando montou a empresa de alumínio, né? E depois de 8 anos, a gente começou a ver retorno do investimento. Então, foi um período bastante difícil. Todo aquele patrimônio que ele tinha...
Foi embora.
Foi embora. Então, foi uma fase de bastante aperto esses 8 anos, né? E ele...
Essa história é boa, cara.
Essa história é boa.
Eu imagino o seguinte, 4 filhos, os 4 irmãos, a coisa num aperto, perdendo dinheiro, o patrimônio do pai indo embora. E 8 anos, cara, não apareceu ninguém pra dizer para com essa merda aqui, que o senhor não vai andar... Havia uma visão de que era possível. O que foi? O que manteve vocês insistindo? Continuar cavando.
Continuar cavando. O meu pai é uma pessoa bastante determinada. Bastante forte e determinada. E eu lembro, assim, que até hoje os amigos dele da padaria... Meu pai, ele é descendente de espanhóis, mas...
Eu ia perguntar, esse Colosu que vem de onde?
Cara? É da minha mãe. Minha mãe é polonesa, tá. É descendente polonesa. E os portugueses falavam, você é louco, Sérgio, você jamais teria feito esse movimento e tal, você estava com a vida tranquila e botar tudo em risco. Mas ele tem essa questão da persistência... Não é? E até acertar o modelo, até ajustar, até fazer acontecer. E foi um período bastante difícil. Eu lembro que a gente morava na região do Ipiranga, São João Clímaco, muito próximo ali à favela do Heliópolis, São Caetano, divisa com São Caetano, aquela região. E a indústria, a gente montou em Itapevi. Na ocasião. Hoje a gente tem plantas em Itapevi e em Santana de Parnaíba.
Caramba, cara.
Porque incentivo era o lugar mais barato que você podia ter para montar uma indústria.
Sem Rodoanel, cara?
Sem Rodoanel.
Como é que faz pra ir pra lá sem Rodoanel?
Uma loucura. Então, assim, foi a decisão foi...
Só pra quem não conhece São Paulo ainda, ele tá me dizendo o seguinte, ele tinha que cruzar a cidade de São Paulo pelo meio pra ir pro outro lado, né? Ele tava numa ponta, no meio tinha a cidade de São Paulo e na outra ponta era Itapevi, onde fica. Então, eu sei muito bem porque eu morei em Aldeia da Serra, em Alphaville, e trabalhei em Nanacata, lá em Diadema. Era muito parecido, o caminho era parecido. Antes do Rodoanel, que era um inferno, né?
Não existia Rodoanel, não existia Castelo Duplicada, Castelo Branco, a rodovia. Sim. Enfim, e foi um período, assim, bastante difícil, porque o ir e vir, né, todo dia. E meu pai viu, principalmente meus irmãos, que são mais velhos, sendo bastante castigados. Eu estava ainda numa fase ainda... entrando na faculdade, minha vida estava mais fácil do que a deles, né? E aí ele falou, não, vamos mudar para Alphaville. E foi uma loucura aquilo, porque... Falei, imagina, deixa eu mudar para Alphaville com essa condição de vida que a gente está hoje, tendo que economizar. Tava difícil morar lá, no Ipiranga. E eu falei, não...
Que ano era isso? Que ano era isso?
Ah, eu não lembro exatamente, mas a gente tá falando de acho que 94, 95, tá. Por aí, 96. E aí o meu pai falou, não, eu vou alugar uma casa lá, a gente vai e fomos. Né, pra ficar mais perto.
Pra quem não conhece São Paulo, ele mudou pro outro lado de São Paulo, ficou pertinho de Itapevi, né?
E saímos de um lugar de gente classe média baixa para um lugar de gente rica, né? Foi um choque. E foi uma decisão acertadíssima do meu pai, porque era absolutamente certo, você tá perto, né? Uhum. A visão de estar perto do seu trabalho. Acredito que não teríamos resistido a se ir e vir durante 18 anos, né? Com todas as dificuldades que já existiam. Enfim, aí o negócio prosperou e pegou.
E aí eu te conheci pelo vidro, pelo Simpo Vidro, pela Abra Vidro, né?
Foi um pouco antes do seu.
Aliás, não, é verdade.
Eu te apresentei esse pessoal do vidro, mas...
Foi o contrário. Foi lá na Fiesp?
Não, foi antes também.
Aonde foi?
Nós nos conhecemos num evento que você fez até de forma voluntária no passado, no Rio Grande do Sul.
Caramba.
Que era um evento da CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Eu era diretor executivo dessa associação, dessa entidade. Marcos Haddad era o presidente.
É.
Você foi convidado, um auditório gigantesco, devia ter, sei lá, 1000 jovens, né? É. E você fez uma palestra que você arrasou, que era a palestra do Everest,
o meu Everest.
E aquilo me marcou muito, porque foi uma palestra que... Trazia muito humor, mas trazia muito conteúdo, muita lição de vida, né? Então tem lições ali que eu carrego até hoje. E ali ficou aquela lembrança, e aí quando eu fui evoluindo nessa questão do associativismo, que eu sempre gostei muito, né? Ali eu estava na Associação Comercial de São Paulo ainda, isso bem antes da Fiesp. Quando eu fui para a Fiesp, eu te chamei imediatamente para saber se você voluntariamente poderia fazer algumas palestras para aqueles jovens. E foi um momento muito importante ali de união do grupo, fortalecimento. Depois o grupo se tornou um grupo muito representativo.
Como é que é? Como é que era o nome do grupo lá?
É CJE.
CJE.
Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp.
Cara, eu não me lembrava desse do Rio Grande do Sul. Não me lembrava mesmo. Para mim, tinha sido lá. Na Fiesp, mas que legal, pô, que bom essa.
Uma coisa vai levando a outra, né?
Pois é, a gente vai acompanhando as carreiras aí. Mas aí depois você me apresentou o pessoal do Simpo Vidro, eu acabei fazendo um monte de ações lá com o pessoal do Simpo Vidro. E a vida vai levando a gente para tudo quanto é lado, né? E de repente você acaba assumindo o que te trouxe aqui hoje, aqui que eu tô curiosíssimo, né, para conversar a respeito da Absolar.
A energia solar.
Você se formou em quê?
Eu sou formado em comunicação, propaganda e marketing, e com pós-graduação em administração.
Puta, você fez certinho. Você fez certinho. Eu sempre falo para a turma o seguinte, ó, você tem que ter uma formação em administração e naquilo que você quer fazer. Primeiro a administração e depois aquilo que você quer fazer. Você fez o contrário, né? Mas fez certinho. Então, fazendo administração, você aprende a língua dos bandidos, né? A língua do índio, né? E aí você pode partir para a briga porque você sabe falar o que eles colocam lá, né?
Sabe que a minha visão é que se eu tivesse feito a graduação em administração, eu não teria sido tão produtivo, porque a fase da graduação é uma fase muito de festa ainda. Você está ainda muito na balada, na farra. Ela te traz uma base importante, mas eu fui para a pós assim
Com certeza.
Com muito mais bagagem para absorver.
Sim. É aquele problema, né, cara? Você decidiu o que você quer fazer na vida com 17 anos de idade. Não dá, né? Não tem por onde, né? Mas legal. Deixa antes de eu falar da Absolar, deixa eu entender essa tua. Você falou um negócio interessante aí, que é esse gosto pelo associativismo, né? Que é o lance de você juntar as pessoas em torno de um tema comum, cara, nós somos todo mundo interessado em crescer, vamos nos juntar, juntos nós somos mais fortes, né? E tem aquela coisa da visão sindicalista, aí tem a visão vamos associar para construir. Quando é que você enxergou isso? Quando é que você achou que isso era importante? O teu mergulho nesse mundo como é que eu vou chamar isso aí? Eu não gosto desse termo, associativismo. Mas o mergulho nesse mundo onde as pessoas se juntam para cooperar, para ir numa direção, mesmo não sendo a mesma empresa, mas são pessoas que estão interessadas em seguir o mesmo caminho, né? Isso aí bateu para você como algo interessante com que intenção, cara? Você olhou para isso aí e falou, pô, meu, aí dá para a gente ficar conhecido, dá para fazer negócio e tudo mais, ou não? Aí dá para crescer, aí dá para ampliar a coisa, aí dá para fazer um bem para a sociedade. O que foi que te atraiu nesse mundo?
Sabe, Luciano, que eu sou muito convidado e fui muito convidado para fazer palestras sobre empreendedorismo, né? Uhum. Por conta dessa fase do grupo de jovens empresários que eu presidi lá na Fiesp. E eu sempre brincava nas minhas palestras que se aqueles jovens fossem convidados no mesmo dia para estar com os melhores amigos num bar ou com uma turma completamente diferente, se ele queria progredir na vida, ele deveria aceitar naquele momento nunca desprezar os melhores amigos. Sim. Super fundamental. Mas se tivesse uma colisão de agenda, ir naquela turma que ele não conhecia ninguém.
Sim.
Né? Eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de gente. E eu tive a sorte, com meus 20 e poucos anos, de cair um livro na minha mão de um estudioso chamado Carlos Matos, que ele escreveu um livro chamado Estratégias Políticas, Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi.
Estratégias Políticas, Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi.
É um livro que trata de política, mas eu empreguei ele no meio empresarial.
Sim.
Primeiro, para tirar a sua curiosidade, eu vou falar por que do título. Sim. Mas não é o cerne do livro. Ele fala que um líder político necessariamente vai ter um pouco de chimpanzé. Chimpanzé é a porrada.
Uhum.
É o pau na cabeça.
Sim.
Né? É o autoritarismo, é tudo isso.
Sim.
O Maquiavel é o chimpanzé domesticado. Não dá porrada na cabeça, mas tem. Sim. O chimpanzé. E o Gandhi é a não violência. Então, ele fala que um bom líder, ele vai equilibrar esses três fatores. Uhum. De tal modo que ele tenha prioritariamente mais Gandhi, mas que tenha alguma coisa de chimpanzé e tenha um tiquinho que tenha alguma coisa de Maquiavel e tenha um tiquinho de chimpanzé.
Sim.
Para alguns momentos é importante ter pulso firme e tal.
Sim.
Mas enfim, o que o livro traz de conteúdo que eu achei fundamental? Ele ensina você construir viabilidade, o que você quiser, né? Seja viabilidade econômica, política, seja um sonho. Ele fala que você tem recursos escassos na vida.
Uhum.
Né? A vida é feita de recursos escassos. Ele fala que tem quatro recursos escassos que você nunca vai ter em abundância, os quatro ao mesmo tempo.
Sim.
Mas se você conseguir ter um desses recursos escassos em abundância, você consegue puxar os outros para cima.
Sim.
Quais são eles? Um é o recurso econômico, obviamente.
Eu tô olhando aqui o chimpanzé, Maquiavel e Gandhi.
Eu tô
procurando assim, porque eu achei interessantíssimo,
esse
cara.
Esse livro é um livro daqueles...
Estratégias políticas, chimpanzé, Maquiavel e Gandhi.
Ele é difícil de ler. É um livro difícil de ler. Ele não é fácil, ele é complicado, é aquele que você tem que pegar caneta, ficar anotando. Mas quando você domina o livro, o conteúdo é muito bom.
Sim.
Enfim, então ele fala que você tem quatro recursos escassos, né? O econômico, que é óbvio.
Uhum.
Né? Se você tem muita grana, você puxa os outros para cima. O político. No político você está falando de basicamente o quê? Pessoas.
Sim.
Né? Se você tem pessoas do seu lado te ajudando, você constrói, mesmo que. Sim. Você não tenha o econômico. Você tem o organizacional, um recurso escasso. Então, aquela pessoa que consegue organizar as coisas, fazer mais com menos, administrar tempo. E tem um recurso cognitivo, que é o conhecimento.
Uhum.
Então, por exemplo, se eu tenho ganho na Mega Sena, eu quero, sei lá, montar uma fábrica. Eu não sei montar uma fábrica, faz conta, não sei. Mas eu vou pegar um melhor cara de administração.
Sim.
Ou eu vou comprar uma fábrica pronta e vou deixar um percentual para aquele camarada.
Sim.
Então você trouxe o cognitivo, ou você vai pegar alguém organizacional, ou você vai fazer o político, né? E voltando para a tua pergunta, né? Por que que eu fui para esse meio das pessoas, das organizações, associação comercial no primeiro momento, depois Fiesp, Conage? Porque eu entendia que era importante eu estar com pessoas melhores do que eu.
Uhum.
Eu queria sempre estar com pessoas, meu pai sempre me trouxe isso assim, filho, anda com gente melhor do que você vai puxando a régua para cima, né? E é o recurso, e aí quando eu li esse livro, eu falei, não, além disso, além do conhecimento, além de melhorar meu lado cognitivo, eu trago o recurso político. E com recurso político você consegue alavancar o econômico, você consegue alavancar todos os outros. Uhum. Né? Então eu tive esse olhar. Né? Tem uma história muito bacana de um empreendedor que você conhece bem, que ele montou uma das maiores empresas de construção de aeronaves do mundo, que é a Embraer, com recurso político, que foi o Osiris Silva. Em um minuto aqui, né, Osiris Silva era um cara de classe média baixa,
sim,
que tinha um amigo chamado Zico, que tinha vontade de pilotar aviões. O primeiro sonho era pilotar avião quando criança. O único jeito dele poder pilotar um avião foi entrar na aeronáutica. Então os dois estudaram muito, ou seja, usaram do recurso cognitivo para poder realizar o sonho. Entraram, aí eles tinham o sonho de construir aeronaves. Isso aqui na década de 60. E quem construía aeronaves naquela época era Estados Unidos e França. Só. E aí, pô, o Zico morre num acidente aéreo e o Osiris fala: eu quero seguir nesse sonho. Isso, ele era média patente, não era alta patente no aeronáutica, não. E aí ele pega os engenheiros da aeronáutica, pega os restos de materiais. E com isso, em 10 anos, ele constrói o primeiro protótipo de um avião brasileiro, que foi o Bandeirante. 10 anos. Só que aí ele vai pegar os empresários, ele fala assim: agora eu quero produzir esse avião. Quando ele chega para os empresários nacionais, você é louco, Osiris. Que vai ser retardado de voar num avião brasileiro. Né? Aqui é a terra da banana. Quando ele vai para os empresários estrangeiros, a mesma coisa. E um dia ele acorda, encerrando a história aqui, um dia ele acorda num domingo de manhã desolado, de madrugada, e ele fala: pô, tá deprimido mesmo. Ele falou: eu vou lá pro hangar, onde fica os aviões, né? E quando ele... onde tava o avião. E quando ele chegou no hangar, ele sentou na mesa dele, sozinho ali. De repente, toca o telefone. Osiris, você tá aí? Tô com um problemaço, preciso da sua ajuda. O quê? O presidente da república ia pousar em São Paulo, mas tá sem teto. Ele vai precisar pousar aqui em São José dos Campos.
Você recebe ele aí?
Tô tentando falar com o prefeito, não acho, domingo de manhã. Tô tentando falar com o presidente da Câmara dos Vereadores, não acho. Você recebe ele aí? Porra, quando o presidente, ele preparou, né? Ele botou o avião onde ia, onde ia descer o presidente ia descer da aeronave. Ele colocou ali no pé o bandeirante. E disse que o presidente era o Costa e Silva, na época, desceu batendo o coturno. Olhou aquele avião e falou: mas o que que é isso? Senhor presidente, é o primeiro avião produzido no Brasil. Como é que é? Ele deu a sorte de não ter nenhum ministro no avião com ele, nenhum assessor importante. Ele teve 2 horas para vender a Embraer. Aí a vida do cara mudou radicalmente, né?
Quem Virou? Quiser ouvir em detalhe essa história aí, ouça o Leadercast com o Osiris Silva, que tem ali 3 horas de...
Ah, ele veio aqui contar essa história. Cara, é
3 horas, ele chorou sentado nessa cadeira que você tá aí, ó.
É incrível.
Foi fantástica a história. E ouça o Leadercast, que pra mim é um... eu devo ter, assim, os 4 Leadercasts que são... Esse é um deles. O do Osiris foi genial, né?
Mas você percebe a lógica, legal. Ó. Ele pegou o recurso político que ele tinha ali... E assim, voluntário, eram pessoas... Se descobrissem que ele estava tentando montar aquele avião, ele poderia ser expulso da aeronáutica. Depois que ele conseguiu ter o presidente do lado, o que ele trouxe? Recurso econômico e organizacional. Ele tinha secretárias, tinha gente trabalhando para ele, virou uma...
Mas a história é sensacional, cara, que ele fala que ele é chamado em Brasília. São dois momentos chaves, né, que o general chega e fala: Osiris, você vai ser... Vai nascer a Embraer aí e você vai ser o presidente. Ele: não, como assim? Eu não sou. Não. Você vai ser o presidente da Embraer? Não, você não. Você não entendeu. Isso é uma ordem. E aí ele vira as costas e sai de lá como presidente da Embraer. Esse foi um lance interessante que ele contou. Outro lance é que ele vai visitar o Delfim Neto. E o Delfim Neto pega: ah, legal, tá resolvido. Tá, e dá um cheque pra ele. Um cheque gigantesco que era pra começar a Embraer. E ele sai com o cheque no bolso. Ele fala: cara, não tinha conta no banco. Aliás, não tinha empresa. E ele corre lá, pega um engenheiro na prancheta, faz um logotipo, bota no papel, vai pro cartório, registra a empresa, abre uma conta no banco para poder depositar o dinheiro. Isso marcou. Outra coisa que marcou é o chegar no general lá, o general abre um mapa e falar: vai ser aqui, Embraer. Você vai construir aqui. E eu perguntei pra ele, falei, vem cá, qual é a chance disso acontecer hoje em dia? Ele falou, nenhuma. Cara, estudo de impacto ambiental, que nada, cara, vai ser aqui e dane-se, né? E construa. E aí o cara constrói e constrói a Embraer desse jeito, né? Sem empresa, sem logotipo, recebendo um cheque para depositar, no, todo mundo confiando nele. Você vai ser o presidente, quer dizer, todo o processo que a gente conhece hoje em dia de burocrático, nada disso, cara. Simplesmente vai e faça. Que é a história das, dos grandes líderes, né, cara? Aqui no Brasil tem um monte de história assim, de gente que... Eu costumo falar sempre quando o pessoal me pergunta aqui qual é a diferença que eu vejo de hoje em dia para lá atrás. Eu falo, cara, eu sou de uma época do começo dos anos 80, quando eu entrei no mercado automotivo, né? Onde você olhava em volta, cada empresa paradigmática que você via, que era baita empresa, quando você chegava nela, tinha um nome atrás. Então você via, você chegava na TAM, tinha o Rolim. Você chegava na COFAP, tinha o Kaczynski, né? E assim vai, cara. O Bradesco, tinha o Brandão, né? E assim vai. Então, todas essas empresas tinham atrás um nome, que tinha um visionário que um belo dia chamou a responsabilidade para ele. Faça assim, eu assumo e vamos tocar em frente, né? Coisa que desapareceu hoje em dia. Hoje em dia você não tem mais. Uma empresa gigantesca hoje tem um comitê, tá na mão da bolsa, né? Tem... O cara não toma mais decisão sozinho, né? Ele vai tomar decisão, então, isso de certa forma... pulveriza um pouco esse conceito de empreendedorismo nas grandes empresas, cria uma burocracia, torna tudo muito mais complicado, todo mundo tudo muito mais cuidadoso, né? Então, quem ganhou muito advogado na jogada, né? Muita questão jurídica, né? Que quando você compara com a história do Osiris, meu, é uma loucura, mas ouça depois, é que é muito legal a história que ele conta aqui, né? Mas então você está contando que isso chamou a tua atenção. E você, qual foi o caminho que você encontrou para entrar nesse mundo do associativismo? Você se olhou e falou, vou me associar na Associação Comercial de São Paulo, vou lá, bater na porta e falar, quero ser diretor. O que você fez?
Cara, eu por indicação do meu pai também, fui fazer um curso de oratória na época no Reinaldo Polito.
Sim.
E um dia, era uma... terça-feira, eu fazia sempre às terças à noite, apareceu um cara diferente lá, estava repondo uma aula. Esse cara, eu tive a oportunidade de bater um papo, por acaso, né, ali no intervalo. Ele me vira e fala assim, olha, ele gostou do papo, ele falou assim, meu pai, ele é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, e eu faço parte de um grupo de jovens lá.
Uhum.
Você gostaria de participar?
Que idade você tinha?
Ah, 20 e poucos anos.
Tá.
E aí eu falei, eu gostaria muito, né? Fiquei encantado com a perspectiva de abrir meu leque, conhecer mais gente e tal.
Sim.
E aí a gente trocou o telefone e falou assim, minha secretária vai te ligar pra agendar. Ele era jovem também, era o Marcos Haddad. E aí ele não ligou. Aí quando não ligou, sei lá, deu 2 semanas, não ligou, eu liguei pra ele.
Uhum.
Não tinha WhatsApp na época, né? Você passava a mão e ligava. Eu falei, olá, a gente se conheceu no curso, lembra, tudo mais, eu lembro. Você falou que ia receber uma ligação para participar. Você não recebeu? Eu falei, não. Puxa vida, peço desculpas, agora você vai receber. Passou um mês, eu não recebi a ligação, eu liguei de novo para ele.
Uhum.
De novo, não acredito. Aí, pô, ele me chamou. E aí eu fui, comecei a participar, gostei. Era um grupo pequeno, mas assim, era uma porta de entrada. E aí eu nunca gostei de participar de nada, eu nunca gostei de jogar meu tempo fora, eu sempre gostei de aproveitar bem meu tempo. Então, se é alguma coisa voluntária, pô, eu não vou lá, vou sentar e vou embora. Não acrescenta nada. Então deixa eu ir lá, deixa eu acrescentar alguma coisa para ter algum destaque naquele grupo, para me fazer visível. E na época eu trabalhava como assessor de imprensa, e eu tinha um contato ali com o César Giobbe, que era a coluna social mais importante do Brasil no Estadão. E aí eu comecei a mandar umas notinhas que ia ter uma reunião daquele grupo jovens com fulano, ciclano. E aí o pessoal se encantou, porque o grupo começou a ter visibilidade. E aí eu tive a abertura e comecei a... Dali fui para a Conage e depois eu fui para a Fiesp.
Legal. Belo caminho aí, cara. É uma coisa importante, assim, insight legal que você dá aí do... Quer dizer, conheci o cara, eu vou te... Aqui no Brasil é assim, né? Aí depois eu te ligo, e ninguém liga, você foi em cima, insistiu, e de repente abriu todo o caminho lá, né? Você foi parar na Fiesp depois. Isso aí foi na Associação Comercial, não é isso?
Foi
na
Associação Comercial.
Tá, depois você foi pra Fiesp.
Depois eu fui pra Conage,
Conage.
O Marcos Haddad, ele virou presidente desse grupo, do grupo Jovens da Associação Comercial. Uhum. A Conage era a Confederação Nacional de Jovens Empresários.
Que está instalada dentro da Fiesp?
Não, não, esse foi antes da Fiesp. A Conage, ela tá, normalmente ela fica na cidade sede do presidente. Uhum. Então, é um grupo que está espalhado pelo Brasil. Sim. Você tem sempre dois representantes por estado. E a gente ganhou ali, o Haddad ganhou uma eleição para 3 anos e me chamou para ser o diretor executivo dessa associação. E era uma associação que foi muito legal, assim, a gente era recebido pelo presidente da República, um monte de jovens ali, uhum. e a cada 2 ou 3 meses, eu não me lembro exatamente, fazíamos uma reunião num estado diferente, então a gente rodou o Brasil inteiro. E quando estava no final da gestão dele, antecipando a tua pergunta, você ia perguntar, e a Fiesp, onde Sim. entra, né? Antecipando o mandato dele, ele me liga e fala, Ronaldo, meu pai, ele é amigo de um cara que vai concorrer à presidência da Fiesp, que é o Paulo Scaff, ele é presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Mas assim, a chance dele ganhar é muito pequena. Porque em toda a história da Fiesp, um candidato de oposição só ganhou a eleição. É um colégio eleitoral muito pequeno, sabe, Luciano? São 125, 126 sindicatos. Cada sindicato tem um voto.
Sim.
E quem está no poder ali, quem está na...
Tem a máquina na mão.
Você traz para perto, né, essas Sim. pessoas e tal. Mas enfim, o Paulo foi e ganhou. E eu fui para participar da campanha dele, sem nenhuma pretensão, mas dentro desse mesmo espírito de me destacar, acreditando na derrota, mas tá mais pró. Eu gostei da turma. Uhum. Eram os filhos dele que estavam ali no grupo, tinham mais alguns jovens bacanas e tal. E aí eu me destaquei na campanha. Ele ganhou, para minha surpresa. E quando ele ganha a eleição, ele me chama para presidir o grupo de jovens da Fiesp. Aí minha vida mudou, né?
Tá.
Aí foi um momento que eu pude implementar uma meritocracia, uhum. abrir o grupo. E o Paulo, no primeiro ano de mandato dele, ele abriu para que eu indicasse um diretor para cada um dos departamentos da Fiesp. Então, uhum. aí eu tinha o privilégio de indicar um jovem para o departamento de economia, para estar lá com o Delfim Neto, indicar um jovem para o departamento de comércio exterior e todos os outros departamentos. Uhum. E eu falava assim, ó, é o seguinte, é um trabalho voluntário nosso aqui. Só que você vai ter que dar o sangue. Não só lá, mas mais aqui no grupo de jovens. Porque senão, no próximo ano, eu não te reconduzo.
Uhum.
Aí, pô, esse cara, esses jovens foram pros departamentos e fizeram acontecer. E no ano seguinte, os próprios diretores titulares desse departamento pediram que eu indicasse mais um diretor. E depois mais um.
Uhum.
Quando eu virei pro Paulo e falei que eu achava que tava de bom tamanho, 3 anos, na presidência do grupo de jovens... eu tava com 33 diretores indicados dentro da Fiesp, né? Então, foi um momento assim...
Cara, quantos diretores tem na Fiesp? Vamos lá, vamos só lembrar uma coisa aqui. Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. São Paulo é a locomotiva do Brasil, logo a Fiesp é a maior entidade que reúne... O pessoal da indústria, ela é poderosa, ela reúne uma parte substancial do PIB brasileiro, ela tem um componente político fortíssimo dentro dela, tanto que ela serve como até um trampolim para sair dali para ir para a política, né? O Scaff foi candidato a governo de São Paulo mais de uma vez, né? E a outros cargos também, né? Então, aquilo é um polo de influência na sociedade sobre todos os aspectos aí, né? Mas eu não sei exatamente o tamanho dela lá. Como é que é? Quando você fala que indicou 33, quantos tem lá dentro, cara?
Isso era naquela época. Então, Sim. naquela época, você tinha 11 departamentos. Cada departamento tinha um diretor titular.
Sim.
E tinham diretores nomeados para aquela área. Uhum. Então, você pega, por exemplo, o departamento de infraestrutura da Fiesp, de infra. Você tem subdivisões, tem a parte de energia, a parte Sim. de logística, telecomunicações, saneamento. Estou falando de um departamento.
Sim, cada né? área dessa tem um diretor ali.
Cada área dessa tinha um diretor titular e tinham 30 diretores embaixo dele.
Que é tudo voluntário?
Todos voluntários.
Então, assalariado lá dentro é a secretária, é o pessoal de operações?
Sim, você tem uma estrutura muito forte. A Fiesp, eu acho que é o grande mérito dela, que ela é o maior... e melhor think tank do Brasil. Então, uhum. a quantidade de estudos, de propostas que saem dali. Sim. Faz toda a diferença, né? Então, naquele momento você tinha essa estrutura. E você tem, cada departamento, você tem lá um gerente, você tem um coordenador, você tem secretário, você tem técnicos.
Que aí é o pessoal que ganha para fazer.
Sim,
isso.
São profissionais, uma, né? Então você tem uma estrutura bastante robusta, né?
Você tem um número, quantas pessoas tem lá dentro? Né?
Ah, não sei te falar de cabeça, Luciano, mas assim, a Fiesp, ela, eu diria que eu acho que do Brasil, se não for a principal, é uma das principais. Sim. Entidades ouvidas, assim, né? E não só por governos, mas também pela sociedade civil, pela imprensa. Ela tem um peso muito forte, de fato. Tá.
E aí você entra lá dentro, então. E aí faz a tua carreira lá. Enquanto isso, a tua empresa de alumínio, você continua lá.
Seguindo.
É lá que você tá seguindo a tua vida, né?
A empresa.
Tá. Como é que pinta... você participou da Abravidro? Como na gestão da Abravidro, alguma
não,
forma?
Não participei.
Ali você só foi como convidado e... Tá.
É.
Como é que pinta a Absolar na tua...
Absolar,
a Associação Brasileira da Energia Solar.
Solar Fotovoltaica, é a principal entidade no Brasil que representa o setor.
Okay.
É a entidade ouvida por governos, a entidade ouvida pela imprensa. Okay. Vocês vão começar a reparar agora.
Sim.
É difícil, quase todo mês a gente aparece em Jornal Nacional, Bom Dia Brasil...
Nós estamos falando de energia solar.
Energia solar fotovoltaica.
Okay.
Enfim, eu a empresa, tocando a empresa, e aí um dia, meu pai de novo... Isso, todo esse período meu pai não estava no dia a dia da empresa, hein?
Sim.
Um dia chega um antigo fornecedor nosso, da nossa empresa, ele tinha vendido, ele fabricava umas borrachinhas e tinha vendido para uma multinacional. E um dia ele volta lá na empresa e fala: poxa, tô aqui, montei uma nova empresa, queria conversar com vocês. Ele tinha montado uma empresa de módulos fotovoltaicos no Brasil, né? Ele queria que a gente produzisse aquele alumínio que fica em volta do módulo fotovoltaico, o frame. E aí, pô, os quatro irmãos se reuniram, falou: pô, mas será? Não é nosso foco, não é nosso mercado. A gente, embora uma empresa era... sei lá, 30 vezes menor do que é hoje.
Sim.
Mas a gente era uma empresa, era a segunda maior daquele mercado, né, de vidro. E, então a gente achava que era uma empresa, pô, estamos aqui e tal, a segunda maior. E a gente vai entrar nesse negócio de energia solar, né, era um negócio pequenininho. E aí ele convidou a gente para visitar a fábrica dele. Ele conhecia meu pai foi junto, mesmo estando na operação. E meu pai falou assim: a gente tem que estar nisso. E ele perturbou, nenhum dos filhos queria.
Uhum.
E perturbou tanto que eu falei: não, eu vou, deixa que eu toco, né? A gente montou uma startup dentro da empresa, e essa startup em 2 anos engoliu a outra empresa. Hoje a outra empresa não existe mais.
É mesmo?
Só existe a Solar Group, que é hoje a gente é líder no Brasil em fabricação de estruturas para telhados. Então, toda aquela estrutura que prende as placas em cima do telhado.
Sim.
A gente fabrica e a gente vende para grandes multinacionais, né?
Uhum. Pô, que legal, cara.
Então foi assim, que veio a...
Que você entrou no segmento.
Entrei no segmento, e aí, pô, quando eu entrei nesse segmento, falei: eu preciso estar no departamento de energia da Fiesp.
Sim.
E aí volta aquela questão do Carlos Matos, né? Eu era muito forte dentro da Fiesp, pelo que eu já tinha realizado.
Sim.
Eu tinha eu tinha entregado muita coisa lá dentro. Quando eu falo: ah, eu quero ser diretor de energia, no mesmo dia eu era diretor de energia importante dentro da Fiesp. E aí, sendo diretor de energia da Fiesp, eu fui bater na porta da Absolar. E aí eu já entrei pela porta da frente, vamos chamar assim, porque eu não era só alguém que ia empreender nesse mercado, eu era um diretor de energia da Fiesp, né? E aí, pô, eu repeti todo esse trabalho que eu fiz no grupo de jovens lá.
Sim.
Então, eu criei lá na Absolar um conselho trabalhador.
Quanto tempo faz isso?
Ah, faz 4 anos, eu fui reeleito agora por mais um mandato,
né?
De 4 anos.
Sim. É. Que legal. Deixa eu usar um pouquinho aqui da minha... Agora, falando aqui para quem está nos ouvindo aqui e usando o meu papel de ignorante, né? Coisa que eu posso fazer. Como eu ignoro o assunto, eu posso falar qualquer absurdo aqui sem querer me meter a... Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui para a gente estabelecer um parâmetro aqui para a continuidade do nosso papo aqui. Durante muito tempo, energia solar, quando se falava no Brasil, são as placas da Soletrol que ficam em cima do meu da minha casa para aquecer água na minha piscina. Então, energia solar é isso. É placa que enferruja, que quebra, que vaza, que é uma merda, aquilo é, cara, é um horror, aquilo é um, que experiência desgraçada eu tive com todo esse caminho aí, né? E de repente, quando entra a questão da energia fotovoltaica, não é a mesma coisa. Eu não estou falando de tubo de água passando num lugar para aquecer. Eu estou falando de outra coisa, né? O que é essa outra coisa? Explica para mim a diferença daquela placa antiga para aquecer minha piscina para o voltaico.
Essa pergunta é muito boa, Luciano. Tem muita gente que confunde, de fato. A energia solar fotovoltaica, você é um produtor de energia. Você deixa de ter aquela dependência das distribuidoras. Sabe quando você recebe aquela conta de luz na sua casa?
Sim.
Que você... Quando você normalmente recebe essa conta de luz, parece que você está numa cidade pequena, que tem um monopólio de um bar, né? Cujo... Você senta lá para sentar, para tomar, pede uma cerveja, pede uma puro malte, vê uma cerveja ruim, quente, você fala, não quero essa. E a pessoa fala, não, se não quiser, vai embora.
Uhum.
E você não tem outro lugar para tomar cerveja, para comprar uma cerveja. Você é obrigado a tomar, você toma aquela cerveja quente. E aí vem a conta, você não entende nada daquela conta. Você acha que tá errado aquela conta, você vai reclamar, fala, não, se você não pagar, eu corto você daqui, você nunca vai. Essa é a distribuidora de energia.
Uhum.
Ela tem um papel importante, né? Mas é um mercado que foi privatizado, mas ela foi um mercado que parou, não evoluiu, né? Então hoje você é refém das distribuidoras nos seus estados.
Sim.
Né? O único jeito de você ter independência, de você conseguir diminuir, reduzir essa dependência, é você produzir a sua própria energia. Esse não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno mundial.
Mundial. Quer dizer, a diferença é que aquela placa antiga produz água quente e a placa nova produz energia elétrica.
Energia.
A placa nova não, a placa fotovoltaica produz energia elétrica.
Energia para o que você quiser, okay. Para a sua geladeira, para a sua televisão, para o seu chuveiro, para o que você quiser. E ela produz uma energia muito, mas infinitamente mais barata do que a energia que você paga da distribuidora.
Uhum.
Você coloca um sistema no seu telhado, ele se paga em 4 anos. Em média no Brasil.
Sim.
Em alguns lugares menos, em alguns lugares um pouco mais, mas em média 4 anos. Só que, ou seja, você tem uma taxa de retorno do investimento de 25% ao ano.
Uhum.
Né? Que aplicação financeira te dá uma... Não existe. Além disso, você tem um tempo de vida útil dessas placas de garantia de 25 anos.
Sim.
Então, só que tem placa na Europa, por exemplo, que está produzindo energia há quase 40 anos. Então você coloca lá um sistema no seu telhado e você vai ver aquela tua conta que você pagava lá R$500 diminuir para 50. Uma conta que você pagava R$1.000 de reduzir para 80, R$90 por mês.
Uhum.
Né? Então você continua ligado à distribuidora, mas a distribuidora funciona como uma bateria. Você produz energia de dia quando tem sol.
Uhum.
Aquela energia que você gerou a mais durante o dia, você empresta para a distribuidora. Durante a noite, que não tem sol, você pega ela de volta.
Você quer dizer que durante um período o meu relógio gira ao contrário?
Exatamente.
O reloginho de medição, ele gira ao contrário?
Gira ao contrário.
É.
É um débitos e créditos que você tem com a distribuidora. É uma beleza.
Sim.
E ela funciona como bateria. E as baterias estão chegando. Então, daqui a pouco, quem não quiser mais estar ligado à distribuidora, na Alemanha está acontecendo muito. Você tem fila de 6 meses hoje lá para conseguir colocar um sistema fotovoltaico no telhado. Isso que é um mercado muito mais maduro que o Brasil.
Sim.
Tá bombando na Alemanha. E tudo com bateria. Por quê? Porque as pessoas querem estar independentes.
Você estoca a energia que você recolheu durante o dia, consome durante a noite da tua bateria, no dia seguinte ela está sendo carregada de novo.
Você não tem mais,
e você fica independente da rede.
Você não tem mais nenhuma ligação com a rede.
Ok.
Então, isso ainda não acontece no Brasil, por quê? Porque essa bateria ainda é cara. Mas as placas fotovoltaicas também eram muito caras.
Uhum.
Vai ter um monte de gente que está nos ouvindo aqui e vai falar, pô, é caro, não é mais. Há 2 anos era caro, hoje não é mais. A bateria é a mesma coisa, daqui a 2, 3 anos não vai ser mais caro.
Esse material é tudo importado?
Não, você tem as placas, você tem produção no Brasil, mas a maioria é importado. A China, ela domina esse mercado no mundo,
uhum.
Né?
Sim.
Você tem até o Biden querendo, nesse momento, constituir uma indústria nos Estados Unidos para isso, com muita dificuldade. Vai ser bom para o mercado mundial como um todo, se conseguir, Mas não é... Ela se especializou nesse negócio e ela vende para o mundo inteiro, né? E os inversores, que é como se fosse uma espécie de um computadorzinho que você tem na sua parede, que vai transformar a sua energia de corrente contínua, que é o que gera energia ali na placa, para corrente alternada, você tem produção no mundo inteiro, não é? Mas muito na Europa, na Ásia e muita coisa na China também.
Uhum.
E as estruturas e cabos que você precisa é produção local.
É tudo aqui.
É aqui, mas assim, mais do que essa produção, a energia solar ela é uma grande produtora de empregos, né?
Sim.
Então você tem hoje no Brasil, energia solar é muito pouco, se você falar, você tem aí no Brasil hoje 88 milhões de contas de luz, né? Desses 88 milhões de contas de luz, você tem menos de 1,5 milhão com fotovoltaica. Então, é 1,4% da população que tem um sisteminha no seu telhado.
Tá.
Tem um universo para crescer. E com esse pouquinho de energia solar que a gente gerou aqui no Brasil, você já produziu mais de 500 mil empregos.
Uhum.
Então,
na estrutura de fabricação, de instalação,
você está
olhando toda a cadeia.
Então você gera e muito emprego de qualidade. Se você for para qualquer região do Brasil, qualquer,
uhum,
interior do Piauí, vai ter uma empresa com um engenheiro,
sim,
que tem um técnico, que tem mais dois ajudantes, que vai instalar sistema no telhado das pessoas.
Sim.
Então a gente está tirando aquele engenheiro que foi para o Uber, está trazendo ele de volta para a engenharia.
Sim.
Né? E no mercado de energia limpa, né? Que ajuda o meio ambiente,
o discurso é maravilhoso, tem tudo de positivo aí, né? Deixa eu ver se eu entendo aqui uma coisa, então. Quer dizer, com um sistema desse maduro e funcionando, eu vou estar falando de um módulo para captura da energia solar, que são as placas fotovoltaicas, vou estar falando de um módulo que tem esse computador que transforma AC em DC, DC em AC, uhum, sei lá como é que fala, e vou ter uma bateria. É isso, um dia vai ser assim.
Um dia você vai ter a bateria. Hoje em dia não, não compensa. Compensa
ainda
mais
você
estar ligado a distribuidora de energia,
sim,
mas derrubando a sua conta ali para 10%.
Esse número que você está me dando é real.
É real.
É isso. Aqui é uma queda de 10%.
10%. A minha conta na minha casa era uma conta em torno de R$900, R$1.000 por mês.
Uhum.
Ela caiu para R$80 por mês.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
E eu que moro num prédio, cara?
Então, aí você tem a opção de uma forma de geração chamada geração compartilhada.
Uhum.
O investidor ele faz uma usina de solo em algum lugar, num terreno barato,
uhum,
e ele fraciona essa conta para milhares de clientes. Então você vai receber, você assina um contrato com ele, e aí você vai receber duas contas. Uma conta da própria distribuidora e uma conta dele. As duas somadas vai ser 10, 15% mais barato que você pagava antes.
Quer dizer...
Você vai ter uma redução...
Então, deixa eu entender aqui. Alguém pega um terreno em algum lugar, em cima desse terreno ele constrói toda a...
Uma usina.
Uma usina, que é equivalente a eu botar os ventiladores lá, uma usina eólica.
Isso.
Ou uma qualquer coisa. É uma usina de placa solar. Alguém construiu aquilo.
Isso.
E eu chego lá e falo, cara, sou teu sócio aí, quero uma cota disso.
É isso. E sabe quem tem investido muito nesse segmento? O setor agro.
Sim.
O setor agro é um grande investidor em energia solar, né? Ele investiu primeiro nas suas próprias fazendas, então você pega as grandes associações de agro, a ProSoja, entre outras, você pega entre os associados, investiram demais, mas depois de reduzir as contas das suas unidades produtivas, uhum. né, é, que nos traz tanto orgulho, né, o agro do Brasil é, uma ilha de excelência, né, no Brasil. Então você, com a Embrapa, com tudo mais. Além disso, eles investiram em empresas. Então você tem muitos players do agro no Brasil. Posso citar alguns aqui, Blairo Maggi no Mato Grosso, você pode citar aqui o Rubens Ometo em São Paulo.
Que tem uma fazenda que produz soja e tem uma fazenda que produz energia elétrica.
Tem, por quê? Porque você, todo aquele pedaço de terra que esses caras têm,
Sim.
que é improdutivo, não é mais improdutivo.
Se o sol está batendo em cima, recolhe esse sol.
Exatamente.
E tá feito ali.
Você não precisa derrubar uma árvore para produzir energia no Brasil.
Sim.
Você pega uma terra que é mais, um pedaço de terra que é mais complicado produzir alguma coisa, que não dá. E aquela ideia de que você precisa de muito terreno para produzir energia solar também é falsa. Se você pegar a área da cidade de Salvador, que se você olhar o mapa do Brasil vai ser um pontinho,
uhum.
não é o estado de Salvador, não é o estado da Bahia, estou falando da cidade de Salvador.
Sim.
Se você pegar só aquela área de Salvador, enchê-la de placas, hipoteticamente, se fizesse isso, você teria energia suficiente para abastecer o Brasil inteiro sem nenhuma outra fonte, sem Itaipu, sem Belo Monte, sem nada. Ou seja, você precisa de muito pouco espaço para uhum. produzir muita energia com energia solar, né?
Uhum. Então, cara, se esse negócio é tão... Olha o que você está dizendo. Ele não ficou mais caro, ele está barato, ou digamos, barato não. Ele está acessível, como não era antigamente. Ele está acessível agora. Ele é limpo. Porra, cara, né? Ele reduz a minha... Ele é mais barato do que por que esse negócio não tomou conta da... E o Brasil, que tem essa... Eu não sei se tem outro país no mundo... Talvez o deserto do Saara tenha uma exposição solar mais forte do que aqui. Mas, cara, a área que nós temos aqui, que recebe sol, é um negócio fabuloso, né? Por que esse treco não tomou conta do Brasil, cara? Por que você falou Alemanha e não falou Brasil como sendo o paradigma da energia solar no mundo?
Você sabe que você, Luciano, mora na Alemanha. Uhum. Você investe lá R$20.000 num sistema na sua casa, fotovoltaico. Se você investir os mesmos R$20.000 no Brasil, o mesmo capital que você investiu lá, você investir no Brasil, ele vai gerar o dobro de energia do Brasil do que na Alemanha, por causa do sol nosso. Isso é certíssimo Sim. nessa tua visão.
Sim.
E ele está tomando conta, Luciano. Esse mês aqui a gente acabou de bater o terceiro lugar na matriz elétrica brasileira. A gente já passou as termoelétricas, a gás, já passou... A biomassa, que é uma excelente fonte de energia, uhum. já passou, cara, passou nuclear, passou todas essas. A gente só está atrás da eólica, que a eólica começou muito antes da solar, uhum. né? Aqui no Brasil. Acredito que mais alguns meses a gente passe a eólica também, né? E hidrelétrica. Então a gente já é o terceiro maior player da matriz elétrica brasileira. E guardando aquela informação que te dei agora há pouco, que a gente está em 1,4% das casinhas, residências, empresas. Então a gente tem ainda um espaço para crescer gigantesco. Né? Tanto que a Bloomberg ela aponta que em 20 anos a energia solar vai ser a número um do Brasil, vai passar as hidrelétricas. Uhum.
Então, mas vocês não são uma Solebrás.
Não, não é. Eu não sei nem o que é Solebrás, mas não é.
Quando você fala de hidrelétrica, né? Quando você fala essas grandes, a número 1, a número 2 da matriz, tem uma XPTO Brás ali, tem uma... A mão do Estado está toda lá em cima, tem uma história, tem uma estrutura gigantesca, tem uma estatal cuidando disso, tem um negócio gigantesco. E vocês estão vindo como um conjunto de empreendedores, que é independente, não tem um dos Brás.
Não.
Vocês não estão no sistema,
não,
né?
Não, a gente inclusive fez um estudo que se não tivesse essa revolução do sol acontecendo no Brasil, a conta de luz hoje de todos os brasileiros estaria absurdamente mais cara. Por quê? Porque quando você teve a energia solar de forma totalmente feita por empreendedores, investidores, sem a mão do Estado, você deixou de ter que ter mais termoelétricas,
uhum.
né, acionadas. E quando você tem termoelétricas, que é aquela energia suja...
Sim. Cara.
Toda vez que você aciona essas termoelétricas, você gera uma bandeira amarela, bandeira vermelha, aquelas bandeiras que detonam a nossa conta de luz, que faz ela ficar caríssima. Então, Se a gente não tivesse a energia solar nesse período crescendo de forma exponencial, estaríamos fritos. E esse crescimento nosso, ele mostra que nos próximos anos vai reduzir a conta de todos os brasileiros. Quem tem e quem não tem.
Então, mas essa, deixa eu ver se eu consigo entender esse teu raciocínio aí. Com 1% que você me falou aí, que é
1,4%,
cara, o que você gera de energia com 1,4% é ridículo, porque tem 90 e cacetada lá. Então, não é o volume de geração que está segurando essa energia, o preço dela de subir demais. O que, que é? É o medo que esse povo tem de que, cara, tem uma outra turminha aí que, se a gente forçar demais a barra aqui, vai todo mundo pular para esse outro mercado. O que, que é, cara? Que jogo é esse?
Luciano, eu vou te responder, mas antes de responder, só esclarecer. 1,4% das contas de luz hoje, sim, são abastecidas por energia solar de forma de geração distribuída.
Sim.
Que é o telhadinho, a empresa, o agronegócio. Quando a gente pega toda a energia solar produzida, porque esse telhadinho pode ser um telhadão, na verdade.
Sim.
Né?
Sim.
Você pega o Aquário de Santos, lá no Rio de Janeiro, tem um telhado gigantesco produzindo energia. Quando você pega todos esses telhados e mais as usinas de solo que você tem 8% da matriz elétrica hoje, que é o que faz a gente ser o terceiro.
Okay, okay.
Tá? Mas eu estou te mostrando que desses, com 8% da matriz elétrica, 1,4% só é telhadinho, que é onde cresce mais.
Tá.
70% de toda a energia produzida no Brasil hoje vem dos telhadinhos, 30% de grandes usinas. Então você
não,
tem...
Repete.
70% de toda a energia, de toda a potência no Brasil de energia solar vem da geração distribuída, que são telhadinhos, usinas de até 5 megawatts em solo, que faz essa geração compartilhada e tal. 30% são grandes usinas de energia solar, como se fosse Itaipu, Belo Monte, que é Mercado Livre de energia, né?
Sim.
Então, somando esses dois mundos, a gente chega em 8% da matriz elétrica. Mas respondendo a outra pergunta, por que não é 20%? Por que é 8%, sendo que é tão bom? Né? E a única resposta que eu te dou hoje é desconhecimento. É desconhecimento.
Por parte de quem?
Por parte do consumidor. Se o consumidor souber que tem... Se ele estiver ouvindo o nosso podcast, o que ele vai fazer? Ele vai falar, pô... Se ele tem dinheiro na conta, ele vai falar assim, não vale a pena deixar no CDB, em qualquer outra aplicação. Porque o CDB vai me trazer 1% ao mês e a energia solar vai me trazer mais de 2% ao mês se eu investir no meu telhado. Vou tirar o dinheiro e vou fazer. Se ele não tiver, você tem mais de 100 linhas de financiamento no Brasil, muitas de banco privado, né? Que rapidamente te empresta esse dinheiro e você faz. Aí o retorno do investimento, em vez de ser 4 anos, vai virar 5, 6 anos. Tudo bem. Porque ainda assim, essa placa ela pode gerar energia durante 25 anos ou mais. Então é desconhecimento. E mais do que isso. Tem pessoas que não têm o desconhecimento, mas ela procurou uma empresa para instalar no seu telhado há 2, 3 anos atrás, e a energia era cara.
Sim,
2, 3 anos passa voando. Então, sim, o cara está achando que é caro ainda.
Sim, essa é a informação que eu ainda tenho. Quando alguém fala, eu falo, pera um pouquinho, ainda é ineficiente, o custo-benefício ainda não é. Passou essa fase, então? Já
passou,
é?
Não, se você olhar do ponto de vista de investimento, acho que é um investimento seguro, porque se você fechar e comprar e botar no seu telhado, vai gerar energia e tem garantia de 25 anos. Seguro, você não tem nenhum outro investimento que compete. Você tem que ir para um investimento que tem risco. Então, você vai para a bolsa, você pode ganhar mais numa bolsa, mas você pode perder tudo. Então, hoje, assim, quem não conhece, não faz. Quem conhece, faz.
Tá, me fala uma coisa, tem uma tensão relacionada a esse segmento que você está, que diz respeito à legislação. Toda hora aparece uma ideia aí de que vão baixar uma regra, vão instituir uma taxa. Como é que vão taxar o sol? Vão taxar o sol, vou pagar para tomar sol, né? E quando você fala que a maioria do que tem por aí ainda é importado, também é um baita problema. Basta uma assinatura torta em algum lugar e esse mercado vira uma loucura, né? Isso dá uma ideia de que ainda há uma insegurança porque não está muito bem definida a regra do jogo, né? Eu sei que vocês têm um trabalho insano em Brasília para mostrar para os caras como é que essa coisa funciona, como é que é o mercado de vocês, mas ainda está um pouco obscura a legislação, ainda está um pouco como é que está isso aí? Para me dar segurança do ponto de vista de consumidor, de que amanhã não vão virar a regra do jogo? E sabe, acontecer que nem o carro a gás, carro a álcool, carro não sei, cada hora vem uma regra que muda o jogo, né?
Com muita dificuldade, a gente conseguiu no ano passado aprovar a lei da energia solar. É a lei 14.300 e foi muito difícil, porque há 2-3 anos atrás, quando a energia solar era cara, a gente ia para Brasília e sempre fomos muito bem recebidos por todos os ministros que tiveram nesse período. E vários governos, né? Estou falando de 2-3 anos, mas há 10 anos atrás, quando eu ia para Brasília, isso já acontecia. Você era recebido como, o sol é lindo, o sol é uma beleza. Porque é difícil, ninguém consegue falar mal de energia solar.
Sim.
Ela é a mais barata, a mais rápida de você instalar. Ela é limpa a matriz elétrica. Você vê nessa onda ESG, ESG, empresas gigantescas estão investindo bilhões em energia solar. Para quê? Para poder continuar a exportar.
Uhum.
Se não fizer esse movimento, se você não limpar a sua matriz, as pessoas não vão querer comprar os seus produtos lá fora. Então, era assim, todo mundo recebia a gente com um brilho no olho, mas sem dar muita atenção.
Sim.
Hoje, as pessoas dão muita atenção, mas esse pessoal da energia solar vai dominar tudo.
Uhum.
Os estudos internacionais mostram que a energia solar vai ser a energia do mundo, não é Brasil. Do mundo. Esse crescimento está acontecendo em todo canto do planeta. Para você ter uma ideia, a Singularity University, que é um centro, sim, de estudos americano, fica dentro da NASA, esse centro de estudos, ela é conhecidíssima por prever futuro. Então você tem os maiores PhDs do mundo ali, e é um curso caríssimo, é caríssimo. Você vai passar 2 semanas lá, e a gente tem algum conselheiro nosso da Bessolar que fez esse curso. Esse conselheiro foi fazer esse curso, e quando ele volta, ele fala assim: Ronaldo, eu tô muito preocupado. Eu falei: por quê? Ele fala assim: primeiro, eu tô muito admirado. Porque a Singularity, ela diz que a gente tá entrando na era de ouro da tecnologia. A gente vai ver um momento, vai ser incrível a gente ser contemporâneo desse tempo. Porque tudo vai ficar muito velho, internet, computador, tudo. Né? Vai ficar muito velho e você vai ter um avanço na humanidade, na tecnologia gigantesco. Na medicina, então, nem se fala.
Uhum.
Né? Mas no nosso setor de energia, eu estou muito preocupado, porque eu sou um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil. E a Singularity, ela diz que em 15 anos, no mundo, a energia vai ser praticamente de graça, vai ser uma energia muito barata. E o que vai baratear o preço de energia no mundo vai ser a energia solar. Então, eu não sei o que eu faço, eu estou pensando. Bom, resumindo, em 3 anos ele parou de não tem mais nenhum projeto de energia eólica, é 100% solar. Hoje ele é um dos grandes de energia solar no Brasil. Virou a chave. Então, o que acontece? Isso gera muita insegurança em todo o setor elétrico. O setor elétrico olha para a gente como...
Uma ameaça.
Uma ameaça. É, claro. Esses caras da Solar, que é extremamente pulverizado, a gente está falando de mais de 30 mil empresas.
É que nem o mercado automotivo olhando as alternativas da motor a combustão, né?
É o taxista olhando para o Uber.
É
a telefonia fixa olhando para o celular. Só que você não barra, você não consegue... Você pode tentar segurar o tsunami.
Sim.
Fazer um dique, mas o tsunami ele engole, não tem como. Então a gente conseguiu, a duras penas, aprovar uma lei. Essa lei, ela prevê um período de transição. Então o melhor momento para se investir em energia solar no seu telhado é hoje, é em 2022, até o final do ano de 2022. Quem investir até o final do ano de 2022 vai ter até 2045 de subsídio, não vai pagar nenhuma taxa.
Uhum.
Então o melhor momento é investir este ano. Ah, mas em 2023? Em 2023, quem investir vai pagar 6% da energia produzida, vai deixar com a distribuidora. Então ela vai começar a ter uma transição, 6% no ano, 10%, 12% no outro, até chegar em 27%, que é o custo do fio, é o custo da linha de distribuição.
Sim, que essa é a grande discussão, né?
Essa é a grande discussão.
Que o pessoal diz o seguinte, que se eu começar a fazer uma geração independente, isso vai só beneficiar a gente rica. Só quem tem dinheiro para fazer a geração independente é que vai ser beneficiado e vai deixar de pagar um pedaço da conta que vai cair no colo dos pobres, coitado, que não tem dinheiro e que tem que pagar todo o custo da geração, da distribuição, todos esses cabos que estão na rua, que eu fico independente deles, a conta vai cair na conta do pobre, né? Essa é a discussão que aparece.
Pois é, só que quem tem muito essa visão, sabe, no Brasil ainda, mas quem tem essa visão não viu, por exemplo, o programa do Luciano Huck, que teve agora recentemente, que mostrou a ONG Revolucionar, que está revolucionando as favelas cariocas, instalando sistemas fotovoltaicos lá naquelas favelas, nas comunidades.
Sim.
Então, está trazendo competitividade para aqueles pequenos negócios, bares, restaurantes. Quem fala isso não vê, por exemplo, o que o governo do Piauí fez recentemente. Ele colocou 8 usinas de 5 megawatts sem gastar um centavo do seu
dinheiro público,
isso tudo com investidor, e reduziu 20% do custo de energia do Estado. Ou seja, você está trazendo mais capacidade de investimento para educação, segurança. A gente faz esse trabalho para todo governante ou candidato ou pretensão. A gente fez um trabalho agora gigante com os candidatos a governo, candidato à presidência, encaminhamos propostas. Porque você consegue, por exemplo, você tem hoje você tem um custo gigante, né, de subsídio para quem utiliza ali, para quem não pode pagar. Então, quem paga a energia de quem não pode pagar? Nós. Não é? Mas se o governo fizesse com o dinheiro privado, né, por meio de PPPs ou mecanismos similares, grandes usinas que fossem destinadas a abater a energia dos seus próprios prédios públicos, escolas, prédios do governo e também dessa camada da população que hoje é rateada por todos nós.
Você está olhando do ponto de vista do custo, né?
Se você pegar o governo, seja governos estaduais ou governo federal, e chamar a iniciativa privada a investir em energia solar, com o objetivo de trazer energia limpa e barata para essa população que não pode pagar, né? Em 3, 4 anos, esse investimento que foi feito pela iniciativa privada, ele já se pagou. Ele já se pagou. E aí você vai ter energia de graça para essa população.
Que hoje está fazendo um gato, é isso?
Que hoje ou está fazendo um gato, ou ela é rateada entre todo o resto da população.
Então, mas esse é o ponto que eu quis falar. Quando você fala, eu consigo compreender o teu raciocínio do ponto de vista do custo. Vamos reduzir o custo desse treco, que vai fazer bem para a sociedade como um todo. Né? Ao mesmo tempo, você reduz a arrecadação de impostos de uma forma brutal. Porque o que tem de imposto enfiado na conta da energia elétrica, o negócio é assustador, né? E você está propondo que essa geração de imposto caia. Logo, deve haver uma má vontade para com vocês, que é brutal, né?
Isso vai acontecer de qualquer jeito. Isso vai acontecer de qualquer jeito, né? É o Uber com táxi, é o celular com as grandes teles. Você não consegue. Você sabe que quando surgiu o automóvel, você deve saber muito melhor do que eu. Estava lendo isso outro dia. Quando surgiu o automóvel, teve um lobby fortíssimo da indústria ferroviária contra a indústria automobilística.
Sim.
Né? Você era obrigado a ter um motorista, mais um outro funcionário no seu automóvel, que era porque ele ia dizer que ia roubar emprego das ferrovias.
É o ludismo, né, cara? Eu vou destruir as máquinas porque elas vão destruir emprego. Não bota isso aí porque vão perder emprego. Não bota um ônibus sem cobrador porque você vai destruir o emprego dos cobradores. Não crie caminhões independentes sem motorista porque tem 1 milhão de motoristas que vão perder o emprego. Então deixe de adotar a tecnologia porque o outro lado vai perder, né? Que é meio complicado. Tem a ver com o Schumpeter, né? Com a destruição criativa, aquela coisa toda lá. Porque quando você lembra hoje que, nos anos 80, você pegava uma fábrica da Volkswagen, ela tinha 80 mil funcionários, cara. Hoje você vai na Volkswagen, ela tem 15 mil, 20 mil, sei lá. Onde foram parar os outros 60 mil? Aqueles empregos todos que se perderam por causa da evolução tecnológica, para algum lugar eles foram, né? Então esses caras viraram alguma outra coisa, né? Então, mas essa é uma consequência dessa acomodação da sociedade, que os caras que fazem conta aí olham para aquilo, não, quero saber. O discurso sindical, então, pelo amor de Deus, ele vai impedir você de colocar essa tecnologia nova, porque ela ameaça o status quo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do ponto de vista prático. Eu tenho 50 mil reais na minha conta. Moro num apartamento, logo não tenho teto para botar lá em cima energia solar. Mas me interessa investir em energia solar. Você falou para mim do rendimento, eu falei, pô, isso é melhor do que deixar num CDB lá, aquela coisa toda lá. Para onde eu vou, cara? O que eu faço? Tem um lugar tem uma bolsa. Existe uma bolsa que eu possa aplicar de energia elétrica? Tem alguma coisa assim?
Então, no seu caso do apartamento, você não vai precisar dispor dos seus 50 mil reais. Esse seria um bom negócio se você tivesse uma casa, né? Uma casa, que você tivesse um telhado para um pequeno terreno agregado para fazer essa usina. Quando você tem um apartamento, você não tem telhado.
Sim.
Né? Você tem uma área comum só ali, que é pequena. Então, nesse caso, é a geração compartilhada que nós falamos.
Sim.
Você vai investir zero, você não vai gastar um centavo dos seus 50 mil reais e vai reduzir a sua conta em 10, 15%, fechando o contrato com uma empresa. Você vai falar, qual que é a lógica disso?
Qual é a lógica disso?
A lógica disso é que o empresário que montou essa usina, e são muitas usinas e são muitos empresários com fundos de investimentos aportando muito dinheiro, ele vai ter um ganho de X% ali maior do que esses 15%. Tá, ele vai te dar um deságio para você...
Mas, de novo, eu não consigo entender ainda. Espera um pouquinho. Esse cara que investiu numa fazenda de energia elétrica, essa fazenda está instalada em Itajubá, né? Tem que vir um fio para chegar na minha casa, para eu poder consumir a energia dele, né? Como é que isso funciona, cara? E eu quero ser um acionista daquele negócio, eu quero fazer parte disso, como é que eu faço?
Essa usina, ela tem que estar próximo, ela pode estar em outra cidade, mas tem que estar na mesma área de concessão da distribuidora.
Ok.
Então, não dá para estar, por exemplo, se a gente está aqui na cidade de São Paulo, não dá para estar no litoral. Porque, embora seja o mesmo estado, são distribuidoras diferentes.
Quer dizer, quando ele injetar energia na... Quando ele mandar para a distribuidora, vai...
Você tem que estar na mesma área de concessão. Então, o raciocínio é muito parecido de quem coloca um sistema no seu telhado. Quando você coloca um sistema no seu telhado, eu te falei que você consegue reduzir em 90% sua conta, certo?
E eu consigo entender. Então, minha casa está consumindo a energia que vem do sol.
Isso.
E está consumindo menos energia que vem pelo reloginho da rua.
Exatamente. Você vai pagar uma tarifa mínima lá, que vai dar 10% da tua conta de luz.
Entendi perfeitamente.
Então, teve um ganho de 90%, correto?
Sim, com a minha geração no meu telhado.
Fazendo seu investimento.
Ok.
Ou pegando dinheiro emprestado do banco. Sim. Que tem mais de 100 linhas de financiamento para isso.
Sim.
Quando você vai para uma geração compartilhada, quem faz o investimento não é você. Quem faz o investimento é um investidor, é um empreendedor.
Tá. Que não está no meu telhado.
Que não está no seu telhado.
Tá.
Então ele vai te vender uma cota.
Uhum.
Que vai te dar um deságio na tua conta sem você fazer investimento nenhum. De 10% a 15%. Em torno disso.
Esse cara
porque ele precisa remunerar o capital dele.
Então, mas esse cara tem que estar na mesma rede que eu tô. Eu tenho que estar na mesma região onde
mesma
eu estou instalado.
Exatamente.
E eu vou. E como é que eu fico? Como é que eu compro essa cota dele?
Você vai assinar um contrato com ele, né? E aí você vai. A partir do momento que você assinou e fizer o trâmite ali burocrático de te ligar, você vai ter ali. Você vai passar a receber duas contas de energia. Uma conta que vai continuar vindo da própria distribuidora e a conta dele. Só que as duas somadas.
Uhum.
Vai dar um deságio para você de 10% a 15% que você pagava.
Eu entendi. Então agora eu estou entendendo. Vamos ver se eu consigo organizar aqui o pensamento. Esse cara montou uma fábrica de energia em algum lugar.
Isso.
Essa fábrica de energia tá injetando energia dentro de um sistema.
Isso.
Esse sistema tem ali acumulado 100 de energia.
Isso.
Desses 100, 40 veio dessa fábrica do cara.
Isso.
Então, 60 é do sistema atual, normal, e entrou 40 dessa fábrica de energia. Então aí deu 100 de energia. A hora que eu estiver consumindo, pelo meu reloginho normal, como sempre foi, não vai mudar nada disso na minha vida, tá vindo energia desses dois lugares.
Né? Uma, é isso. Né?
E aí, como eu assinei o contrato, o cara falou, eu tô comprando um pouco dos 40 do cara e um pouco dos 60 normal.
Isso.
E a somatória desses dois vai reduzir a minha energia. Por quê? Porque esses 40 que entraram não têm a incidência de impostos e tudo mais que tem na coisa normal. É aí que a coisa não fecha.
Porque é uma energia muito mais barata.
Então, mas aí que a coisa não fecha. Porque, cara, ou que eu começo a entender, então, o grande rolo. Porque eu estou usando a mesma rede, eu estou usando o mesmo cabo e eu não estou pagando imposto para usar essa mesma rede, esse mesmo cabo. É aí que tá a briga.
Você, esse cabo, você começa, para quem gera esse tipo de energia, já vai começar a pagar 27% a partir do ano que vem.
Ok, então vai haver um percentual.
Remuneração okay. 100% do fio.
Que até agora não tinha.
Que até agora não tinha. Tá, então, por quê? Okay. Porque como você está produzindo
sim.
longe,
sim.
diferente de você produzir no seu próprio telhado,
sim.
faz sentido, porque você vai estar tá remunerando ali.
Estou pagando o poste, estou pagando...
Exatamente, tá. Exatamente. Então...
caiu aquele argumento de que o pobre, caiu no colo do pobre, pagar. Se eu instalar na minha casa a energia...
Sem nenhum investimento, você pode...
Tá.
E aí, hoje aí você começa a entrar num negócio chamado gargalo de investimento. Então, onde os investidores estão construindo essas usinas? Aonde remunera melhor o investimento, não é mercado.
Sim.
Então, você tem muito dessas usinas hoje gerando para quem mora em apartamento em Minas Gerais, interior de São Paulo. Na grande São Paulo ainda, você não tem muito dela. Por quê? Porque a tarifa de energia na cidade de São Paulo é uma das mais baratas do Brasil.
Uhum.
Então, o investidor ele procura fazer esse investimento onde a tarifa é mais cara.
Entendi.
Porque é um negócio melhor, né? Mas não há dúvida que vai ser o melhor mercado do mundo aqui. Melhor mercado do Brasil, né? Aqui na cidade de São Paulo. Então, vai chegar uma hora que vão ter muitos investidores investindo aqui para gerar esse tipo de energia.
Como é que hoje eu consigo fazer esse contrato com outro? Como é que eu faço para baratear minha conta? Quero baratear já. Ligo para onde, cara?
Você vai entrar no Google, você vai procurar lá. Se você tiver telhado,
sim.
você vai procurar lá. Empresas que instalam energia solar fotovoltaica. Tem 30 mil no Brasil.
Okay.
Se você não tiver telhado, fala assim, quero comprar energia de uma fazenda solar. Você entra no Google, vai aparecer uma série de empresas.
Que aí eu já posso fazer com segurança e...
Exatamente. Ah. Você vai... Como você compra qualquer tipo de coisa na internet, você vai fazer uma pesquisa, você vai ver... Vai entrar no site, vai ver quem que é o investidor que está por trás.
Sim.
Quanto tempo tem aquela empresa.
Sim.
Não é? Você vai fazer uma pesquisa dentro de um bom senso e
vai escolher. Mas o importante é que já é possível eu comprar energia solar sem ser da rede
sim.
normal que
sim,
minha...
Sim, energia limpa, é. Exatamente.
E quando vier um aumento de energia elétrica aí normal, ele não incide sobre essa...
Você vai continuar tendo um deságio de 10% a 15% da energia que você estava consumindo. Ou seja...
Cara, é muito louco isso. Isso não pode estar agradando os caras lá em cima. Isso não pode estar agradando os caras lá, não.
Por exemplo, no meu caso, que eu tenho casa, eu tenho telhado.
Sim.
Quando tem, por exemplo, bandeira vermelha... Essa bandeira vermelha incide só sobre aqueles 10%. Então eu não sinto a bandeira vermelha.
Sim.
Então, se minha conta vai aumentar de 90 para R$92.
Sim.
Você está entendendo? Estou dando um chute mas ela não é significativa.
Me dá uma dimensão desse investimento aí. Digamos que eu tenho uma casa de 200 metros quadrados, que tem um telhadinho lá equivalente lá. O que eu gasto hoje para botar uma usininha em cima da minha casa?
Luciano, o que determina o preço que você vai pagar não é o tamanho do seu telhado. Não é o tamanho do seu telhado, que determina o preço a pagar, não é o tamanho do seu telhado ou o tamanho da sua casa. É o teu consumo de energia. Você pode morar numa casinha pequena e consumir muita energia, você pode morar numa casa grande e consumir pouca. Né? Então é o teu consumo de energia. Eu moro numa casa grande, mas sou eu e minha esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho funcionário, eu não tenho nada.
Sim.
Eu gasto pouca energia. Ah, eu moro numa casa média ou pequena, eu tenho 8 filhos, eu tenho uma funcionário, eu consumo muita energia. Então é o teu consumo de energia que vai ditar. Então, na prática, você fala assim, dá uma referência, né? Qual que é o investimento mínimo aí? Eu diria que tem gente que hoje instala um sistema fotovoltaico aí com 14, 15 mil, 18 mil reais.
Quer dizer, a primeira coisa que esse cara vai perguntar para mim quando chegar na minha casa é, deixa eu ver tua conta de luz. Ele vai pedir para mim, deixa eu ver tua conta de luz hoje para saber qual é o consumo mensal da tua família. E a partir daí ele começa a dimensionar o tamanho da área que ele vai ter que colocar ali em cima para gerar a quantidade de energia.
Eu já vi entrevista do cara falando assim, ah, tava pensando em comprar uma moto, não comprei a moto, coloquei o sistema, porque a moto ia ser um custo, ia ter custo de vários custos por mês ali, e o sistema não, ele tá me trazendo uma redução de gastos, é um investimento, né? Então, essa questão ela já permeou a classe média baixa, tá? Você tem várias cidades assim, que não são cidades tão longe de ser cidades ricas, que assim que você olha, vê o telhado todo azulzinho e isso começa a funcionar. Por quê? Por que acelera nessas cidades? Que é aquilo que você me perguntou, qual que é o problema? Por que não deslancha? Conhecimento. Uhum. A partir do momento que você coloca no teu telhado, 3, 4 vizinhos vão fazer orçamento e vão colocar, porque tangibiliza.
O meu problema todo é a prova social, cara. Eu falar com alguém e o cara dizer, bicho, eu botei aqui e funcionou, e foi muito bom, não me deu dor de cabeça e tudo mais, né? Deixa eu só voltar para uma... Isso aqui é uma... Você falou lá atrás, assim, mas a gente na explicação acabei me perdendo aqui. Eu tenho 50 mil reais aplicados em CDB hoje em dia. Eu quero um rendimento maior do que o CDB e você me deu um caminho aí que pode ser interessante, né? Onde eu vou para investir esses 50? Não é para minha energia. Eu quero ser sócio do cara que tem a fazenda. Eu quero participar. Por exemplo, como existe fundo imobiliário, né? Eu posso investir em boi, eu posso investir em fundo imobiliário, eu vou lá, não sou dono de nada, mas invisto num fundo. Já existe essa figura de um fundo de energia solar que eu posso chegar lá e...
Esse mercado ele está se organizando. Né? Você tem empresas de energia solar que tem capital aberto, você pode comprar cotas dela na bolsa, né? Ações na bolsa. Ele é um mercado que ele está se estruturando, está se organizando, mas hoje em dia, assim, sem sombra de dúvida, o melhor negócio seria você zerar a tua conta de luz.
Sim.
Zerar quer dizer reduzir ela para 10%. Não há dúvida. E o espaço no Brasil para isso é gigantesco, como a gente apontou, né? 88 milhões de contas de luz versus 1,5 milhão de pessoas que já fizeram.
Sim. E nós estamos falando aqui de pessoa física, imagina a jurídica, cara. Imagina um cara que tem uma indústria.
Tá tudo nisso, tá? Nesse número.
Não, mas eu digo o seguinte: eu tô pensando aqui, falando com você, imagina. Cara, que eu vou baixar a minha conta de luz, que é 500 para 50. Imagina uma indústria que tem uma conta de luz que é 100 mil, sei lá.
Então, aí você tem duas situações, né? O industrial, quando ele vai fazer um sistema, quando ele estuda para fazer um sistema solar fotovoltaico, ele vai primeiro olhar a questão da imagem da empresa dele.
Sim.
Porque o payback, o retorno do investimento do industrial, ele é mais longo do que quando você faz na sua casa. Por que que ele é mais longo? Se você faz na sua casa e demora 3, 4, 5 anos, quando você vai para a indústria, uns 2 anos a mais. Por quê? Porque o custo da energia que o industrial paga, como ele compra muita energia, ele negocia, ele paga mais barato. E ele vai sempre fazer a conta com relação ao produto que ele fabrica, se onde dá o retorno maior. Se é investir nessa redução ou se é...
Botar um torno novo, enfiar um torno novo lá.
Enfiar um torno novo, lançar um produto novo. Sim. Tem toda essa... Mas também você tem empresas gigantescas que estão fazendo esse investimento pesado que eu estou te falando, porque ela entende que é absolutamente necessário fazer. Se não fizer, ela não vai vender mais o produto dela, porque as pessoas... Já acontece isso no mundo. Aqui no Brasil ainda não está forte essa questão, mas tem países que não importam mais o produto daquela empresa se ela não tiver a matriz limpa.
Sim.
É quase uma ISO. No passado você tinha que ter ISO para poder exportar, para poder vender.
Sim.
Hoje em dia você vai ter que ter a questão do ESG, né? Governança, a questão social e a questão... de meio ambiente muito bem definido para poder fazer, para você poder vender para outros países e outros mercados.
Legal. Bom, cara, isso é irreversível. Eu até hoje não entendi muito bem por que a energia elétrica, a energia solar não tomou conta do mundo há 40 anos, cara, porque quando você para imaginar, fala, pô, meu, se você pensar que a gente industrializou o mundo há 200 anos, cara, nem isso, 200 anos, 300 anos aí, são 200, 300 anos de sol batendo e se perdendo, né? De sol batendo na gente aqui, a gente não capturando isso de jeito nenhum,
é,
né?
Tecnologia. A fonte fotovoltaica, a tecnologia fotovoltaica, ela não é nova.
Sim.
Ela é velha, ela é antiga. É, desde que existe satélite lá no espaço,
sim,
esse satélite, ele, que, o que gera energia para aquele satélite são placas, sim, fotovoltaicas. A diferença é que naquela época custava caríssimo, sim, caríssimo, né? Então você só tinha esse tipo de produção para indústrias muito específicas. É, e de um tempo para cá, né, a gente está falando aí de 10 anos para cá, a China resolveu produzir, a Alemanha resolveu comprar e criou-se um mercado mundial. Deu escala, né?
E daqui a pouquinho o Mané vai descobrir que o nióbio,
sim,
faz uma placa voltaica com uma eficiência... E acabou, cara. Aí virou,
é tecnologia,
virou,
vai ter, a evolu- só tem evolução aí pra frente.
É. Legal, cara. Cara, é fascinante esse assunto, é fascinante porque é o prenúncio de uma revolução brutal, né? Porque se você fala pra mim que o custo de energia vai ser quase gratuito daqui a pouco, cara, imagina, primeiro, o custo que tira das minhas costas, né? Segundo, a possibilidade que você tem de gerar energia em qualquer lugar do mundo, né? Você, levar numa bolsa, né? Abre a bolsa, eu tenho, não tenho mais problema do meu celular, nunca mais vai ficar descarregado, né? Porque tem um sol aí, ele...
Irrigação.
Sim.
Então você resolve o problema de tirar a água lá do fundo e trazer, sim, a água para a plantação. É a questão da dessalinização. Hoje, sim, você tem problema de água no mundo. A gente é o planeta, chama Terra, mas é o planeta da água, né?
Sim,
a quantidade de água que você tem no mundo é gigante. Isso aqui é água salgada. E por que você não dessaliniza? Porque o custo de energia elétrica é caríssimo. A partir do momento que você fica barato esse custo de energia elétrica, você resolve o problema de água no mundo.
Sim.
Né? Essa questão da reciclabilidade. Eu já ouvi, já me perguntaram assim: ah, mas Ronaldo, quero ver daqui a 25 anos, 30 anos, quando essas placas não estiverem produzindo, vai virar um lixão, vai virar um problema. O índice de reciclabilidade de um painel fotovoltaico é quase igual de uma latinha de alumínio. De uma latinha de alumínio é 98 ponto alguma coisa. Um painel fotovoltaico é 96 ou 97.
Entendi.
Você vai ter uma indústria gigantesca, bilionária, para reciclar esses painéis.
Que, né, legal.
Então, você tem um mercado,
cara,
muito, muito promissor pela frente.
Excelente. Espero que as coisas andem aí. Muito bom falar com você e ver esse entusiasmo todo numa uma tecnologia que está nascendo aí. Eu vou procurar agora fazer uma entrevista com um cara que é contra isso. Quem pode ser contra a energia solar?
É fácil,
né?
É fácil achar. Você vai achar pessoal do carvão, pessoal do petróleo e gás. Você sabe que até o pessoal do petróleo e gás, eles não vão falar que são contra. Sabe por quê? Todas essas grandes indústrias petrolíferas, elas estão mudando de nome. Reparem, no mundo, não é Brasil, estão mudando de nome. E por que eles estão mudando de nome? Para reposicionar a marca. Eles estão fazendo investimentos em energia solar e eólica.
Sim.
E estão dizendo: nós não somos mais uma indústria de óleo e gás.
Não é mais Petro.
A gente é uma indústria de energia.
Sim.
Pega, eu não vou citar marcas aqui.
Sim, sim, sim.
Mas todas as grandes petroleiras, se não todas, 90% delas já mudaram de nome.
Sim.
Porque elas percebem que o petróleo vai continuar tendo uma importância ainda grande para a nossa humanidade.
Sim.
Não é?
Mas não para queimar combustível.
Mas não para queimar combustível. Então, como é que falavam? Que a idade da pedra não acabou por falta de pedra.
Exatamente.
E a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo.
É legal. Cara, quem quiser saber mais, quem quiser consultar, eu imagino que a Absolar deve ter muito material, deve ter seminários, workshops, deve estar formando gente e tudo mais. Como é que faz para entrar em contato?
Você pode entrar no site da Absolar, absolar.org.br. Você tem as nossas...
Como é que escreve o Absolar? É A-B-E ou é A-B-S?
A-B-S.
É A, então, Absolar.
Absolar.
Tá.
Você também tem as nossas redes sociais. Se você entrar no Instagram, no Facebook, você tem TikTok, YouTube... Tá. É, eu acabo repercutindo bastante no meu Instagram também, que, sim, é o Ronaldo Kolozuki, K-O-L-O-S-Z-U-K. Difícil, né? Mas eu vou repetir. Ronaldo K-O-L-O-S-Z-U-K. Todo dia eu publico alguma coisa, reproduzo.
Tá.
E a gente tem uma audiência altíssima na Bessolar. São 3 milhões de pessoas mês que acompanham as nossas redes. É, porque o público realmente está interessado nessa fonte, Luciano, sim, que é uma fonte irreversível. Não tem como frear, é daqui para frente.
Sem dúvida. Cara, grande papo. Obrigado pela visita aí.
Satisfação.
Vamos em frente, vamos agitar aí e fazer acontecer.
Obrigado, um prazer enorme.
Grande abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.